Muito bem, o debate de hoje com os amigos Raimundo Lima, temos aqui também o Rivelton Santos, Zé Negão e o Wellington JK. Vamos falar de eleições, tem assunto para a gente, tem muito assunto para a gente debater, mas também vamos falar do trabalho da casa. Hoje, inclusive, tem sessão da Câmara de Vereadores a partir das 15h30. Eu quero que você, que é ouvinte, pode fazer sua pergunta. Eu prefiro o texto, porque o áudio a gente tem que submeter à produção para ouvir antes, que pode ser que não seja nada a ver com o debate, e eu rodar aqui. Então, se você tiver perguntas para os vereadores, pode perguntar, não tem problema não. 3838-1213, 999-56-1213. Quero agradecer a gentileza dos quatro em terem atendido o nosso convite. Você deve ter ouvido, você que está em casa, ouviu a abertura do programa. E eu quero agradecer o Rivelton, porque dos quatro foi o que atendeu hoje o nosso chamado. E em meio às atividades profissionais dele, abriu uma janela para vir. Ontem a gente tentou, porque a ideia era trazer uma mesa equilibrada. O Igor Mariano, presidente da Câmara, está baqueado em casa com a gripe. O Augusto tem... A gente sabe que o Augusto gosta... Eu brinco com ele que o Augusto gosta muito de reunião. Então ele tem uma reunião do Instituto Histórico do PAGEU, já estava marcada para 10 horas e justificou. E o terceiro nome foi o Rivelton. A gente tem um perfil. Parte dos vereadores, digamos, não são muito midiáticos. Eles não é que se fecham para falar, mas é mais difícil conseguir que alguns vereadores, tanto da oposição como da situação, falem. Por isso que quase que sempre esses nomes, quando a gente precisa falar com os vereadores, estão entre os nomes que costumam debater mais. Tá? Você participa, repito, pelo telefone, pela internet, pelo zap. Pode fazer sua pergunta aos nossos vereadores. Claro, como eu estou dizendo que vou falar sobre a questão relacionada às eleições, eu queria saber de Zé primeiro como é que está a pré-candidatura dele. Zé Negão se colocou como pré-candidato a prefeito de Afogados da Ingazeira, inclusive diz que é o único candidato, pré-candidato da oposição, já que o ex-prefeito Totoni ainda não lançou candidatura, ainda não se configurou o racha, né? Ainda tem alguma conversa para acontecer, e Zé Negão está se colocando como o único nome da oposição hoje. Sua candidatura, eu vou fazer a pergunta que muita gente faz na rua, ela pode ir até o fim? Você pode discutir, incorporar um projeto de uma vice, por exemplo, com o Totônio, pode voltar e ser candidato a vereador de novo. O Igor, por exemplo, disse que não é candidato a vereador mais de jeito nenhum. O que é que Zé quer com essa pré-candidatura nesse momento do processo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, vereador LJK, vereador Rivelton, Raimundo Lima, o Gatão, Tito Barbosa e todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Nil Júnior, como nas outras entrevistas aqui, nas entrevistas passadas, você também chegou a fazer essa pergunta sobre a minha pré-candidatura a prefeito, o que eu posso dizer é o seguinte: ela continua de pé e vou afirmar e reafirmar. O único candidato de oposição que tem Afogado hoje é Zé Negão, entendeu? Que se manteve na oposição. Tem o capitão Sidney também, que é um pré-candidato, mas em questão de eleição do nosso município interno, de participação, eu fui quem vivo há 7 anos na oposição aqui, completando 8 anos agora, que está no meu no final do mandato, e foi quem sempre levantou a bandeira da oposição aqui. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: minha pré-candidatura se mantém, entendeu? Por sinal, na próxima semana eu estou indo para Recife para ter uma reunião com o doutor Armando Monteiro, Ricardo Teobaldo, que é o presidente do Podemos, deputado federal, o qual ele vai nos apoiar aqui na próxima eleição, já que Zeca não conseguiu isso na eleição passada, não conseguiu se eleger, e o nosso candidato a deputado federal é Ricardo Teobaldo. O apoio também de João Paulo Costa, que é o nosso deputado estadual, e também o irmão dele, Silvio Costa, que está ajudando no fortalecimento da nossa candidatura. Portanto, minha pré-candidatura continua como pré-candidato, e de uma coisa você tem a certeza: Afogado não vai ficar sem oposição. Essa questão aí, que Totonho é pré-candidato na Frente Popular e Sandrinho é candidato da Frente Popular, e são dois pré-candidatos da Frente Popular. Portanto, a oposição tem um pré-candidato e o nome dele é Zé Negão.
Você acha que racha ou não racha?
Rapaz, rachado, pelo que se foi desenhado aí, já está, né? Agora estão esperando para anunciar esse rompimento. Ninguém sabe até quando eles vão esperar. E independente de rompimento ou não, minha pré-candidatura continua de pé.
Eu ia perguntar justamente isso para Raimundo, sobre essa perspectiva, né, de racha na Frente Popular. Eu sei que tem muito bombeiro, Raimundo, tentando evitar que isso aconteça. Totônio é um nome histórico dentro da frente, patriota também, Sandrinho uma liderança emergente, os três têm seus valores, cada um com sua personalidade, um pode ter a personalidade mais forte que a do outro, mas tem gente querendo manter a unidade, ainda tentar com esperança de unidade, tem gente também tentando botar fogo dos dois lados, querendo tocar fogo no monturo, como a gente costuma dizer, e estimular as duas candidaturas e um racha que aconteça logo. O próprio Totônio disse aqui na Rádio Pajeú que tem sido mais procurado quem quer ver ele lançando logo a candidatura e rachando, mas ele chegou a dizer que não acha correto pela história da própria Frente Popular, que prefere esperar conversar. Na sua posição, a leitura que eu faço é que você é dos bombeiros, é daquele que ainda luta por uma perspectiva de unidade. Você está vendo isso ainda com a possibilidade ou realmente está cada vez mais difícil unir os interesses do grupo, dos que defendem Totônio e dos que defendem Sandrinho? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meus amigos vereadores, Rivelton Santos, Zé Negão, Wellington JK. Bom dia, Tito. Bom dia a todos os ouvintes dessa emissora bem conceituada. Na verdade, a gente escutando inicialmente as palavras de Zé Negão, onde ele diz que é o único candidato da oposição, e diz depois que rachado já está, pela amostragem, pelo que vem acontecendo, eu não consigo identificar essa posição, porque se colocam que são pré-candidatos dentro da frente. Dentro da frente, eu só consigo entender um candidato. Se chegarem a rachar mesmo, eu acho que não tem condição de ser dois candidatos dentro da própria frente. Eu vejo com dificuldade isso aí. Frente Popular de Afogados da Engazeira, todo ano, toda eleição apresentou seu candidato e tinha um candidato. Nunca teve dois. Então, não consigo entender como é essa questão, se houver o racha, se é da frente ou se é da oposição. O Zé bem colocou que está bem desenhado. Eu, como você bem disse, eu nunca neguei a ninguém que prefiro apagar com extintor ou com água. Tem gente que tenta apagar com gasolina. E aí a gente sabe quem é que tenta apagar com gasolina. Então eu fico nesse aguardo, nessa situação, como eu vim aqui na última entrevista e fui perguntado justamente sobre isso. E eu acho que quem tem tempo não tem pressa, e aí esse tempo ainda é capaz de haver um entendimento pela unidade. Eu sempre defendi a unidade, mas também até onde dá. Chega uma hora que não deu, não deu. Cada um tem que procurar seu lugar, seu caminho. Mas eu continuo achando que a gente pode ter ainda a unidade.
Ora, o vereador Raimundo Lima tem predileção entre Totônio e Sandrinho?
Eu tenho o lado. Eu estou no segundo mandato, já disputei 4 eleições. Perdi 2, perdi 88, perdi 2008. Fui eleito, as pessoas me elegeram, 2012 e 2016, me fazendo mais votado no município. Mas eu tenho um lado. Eu vim de casa agora e imaginando assim, quantas pessoas tem no município com afiliação de 32 anos? Eu tenho 32 anos, eu me filiei em janeiro de 88 ao PSB, e tenho me mantido no PSB até hoje. Daquele momento de 88 para cá, eu sou o único filiado no partido que ainda estou no partido. Então, isso é lado. E a minha história diz isso. Essa votação não é outra coisa a não ser posição. E aí, a minha posição é o candidato do prefeito Patriota. Convivo com Patriota antes da política. E aí depois, com a política, a gente também continua com essa amizade. E aí eu tenho esse candidato, o candidato do prefeito patriota é o candidato do vereador Raimundo. E aí eu não sou de ficar em cima do muro esperando as coisas acontecerem, eu tenho decisão. O que eu quero, eu sei o que eu quero. Então, o meu candidato é o candidato do prefeito patriota.
Uhum. Muito bem. O Wellington JK está aqui conosco também. O Wellington, todo mundo já lhe coloca sempre essa pergunta, já foi feita em outros momentos. Todo mundo lhe posiciona como vereador de oposição e toda vez você diz que não, que é um vereador independente, que não tem essa de oposição, que a gente sabe, inclusive, da história que você foi eleito na base do governo patriota, quando eleito, mas depois as coisas andaram por outro rumo e o próprio governo reconhece você como vereador como vereador governista, entende e coloca você no time de um vereador de oposição. Não está na hora de assumir isso, não, dizer eu sou vereador de oposição e acabar de ver com qualquer especulação de que você ainda possa ser um vereador de centro ou até repensar uma ligação com o patriota. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia meus amigos vereadores, Raimundo, Rivelto, Zé Negão. Bom dia, meu amigo Tito. E bom dia a todos que fazem essa Rádio Pajéu. Quero também desejar um bom dia a todos, afogadense, as pessoas que nos escutam pela Rádio Pajéu agora, nesse momento. Meu amigo Nil Júnior, veja bem. Eu participei da primeira campanha Afogado na Engazeira, em 2008, onde eu segui com Júnior Moura, né? Era a renovação naquele momento. E a ex-prefeita, né, e finada Gisa Simões, na época, não tinha decidido que iria registrar a candidatura naquele momento, em 2008, onde o doutor Júnior assumiu a oposição em Afogados. E faltando 3 meses, ela resolveu registrar a candidatura. Então a campanha de Júnior Moura ficou difícil, porque naquele momento, em 2008, ele enfrentava Totão e Valadares, né? Um trabalho, acho que bom, em Afogado da Engazeira. Dana Giza também, um marco de Afogado da Engazeira, uma pessoa que muito querida pela população carente, principalmente a população mais carente de Afogado da Engazeira, que era o trabalho dela, era defender os menos favorecidos. E naquele momento foi uma campanha difícil e eu fui até o fim. O Júnior Moura, onde ele teve aí 800 e poucos votos, mas foi até o final, né? Em 2010... os Mouras parou com política, né? Naquele momento eles não deram continuidade a um grupo político, então eu cheguei a sentar com eles, perguntei se eles iam dar continuidade a um grupo político, e o que me foi me respondido que não, que ia ficar por ali mesmo e tal. E eu segui, comecei a conversar com Dana Giza, onde fizemos a campanha dela de deputada, né? Candidata a deputada em 2010. Em 2012, novamente foi candidata a prefeita aqui em Afogado da Engazeira, enfrentando o prefeito atual hoje, Zé Patriota. Também fui até o fim com ela, que foi dessa vez eu já fui como candidato, né, que obtive 354 votos naquele momento, mas era num chapão que tinha, né, tinha 2 vereadores de mandato, tinha pessoas que já tinham sido ex-vereadores e tinha alguns suplentes, mas mesmo assim eu tive 354 votos. Continuei, Dona Gisa chegou a falecer, eu continuei esperando que naquele momento se formasse um grupo de oposição em Afogado da Engazeira, e não foi formado naquele momento. Quando chegou, já faltando 8 meses, 9 meses, né, eu comecei a me reunir com o grupo do PSL, onde a gente perdeu o PSL naquele momento. Nós foi para Recife, eu, o colega Zé Carlos, Cassimiro e Marciano, nós foi buscar um partido em Recife, um partido independente, que foi onde hoje eu tenho um mandato, né? A gente foi buscar o PEN, que passou o nome a ser Os Patriotas, né? Não Patriota, Os Patriotas, que é o nome do partido, que as pessoas às vezes confundem.
Quer confundir que é o, né? Com
então,
o prefeito.
Hoje o partido Patriotas é um partido independente, é o partido do pastor Eurico, e eu vim a me eleger nesse partido com 573 votos, né? Onde fez 3 vereadores, foi o colega Rubinho do São João, colega Agimiro, e eu em terceiro lugar. A gente teve 5.069 votos, até mais voto do que o PSB, o partido do prefeito, mas a gente não coligou naquele momento. Teve alguns debates, algumas discussões para a gente coligar com o PSB. E na época a gente decidiu sair independente, mas apoiando o prefeito Zé Patriota. Fui eleito no palanque dele, né? Fui eleito no palanque da Frente Popular,
Então, quando eu assumi o mandato de vereador, eu comecei a escutar a população. Eu saía de casa de manhã cedo, ia fazer visita nos bairros da cidade. Então, a gente recebe mais reclamação do que elogios e mais cobranças do que elogios. Então, não é só de um governo, é de vários governos que vem ficando coisas a ser feitas nos bairros da cidade. Então, qual é o papel do vereador? É ir lá naquela periferia, ou no centro da cidade, onde tem aquela reclamação, escutar primeiramente a população, que foi quem nos elegeu, é quem paga nossos salários, e trazer a reivindicação para a Câmara de Vereador. Fazer o requerimento, colocar em sessão onde estão os três vereadores, ou a maioria dos vereadores, ser votado. Após ser votado, o presidente da casa encaminha ao governo municipal, e o governo municipal é quem tem que executar, é quem administra o dinheiro da população, é quem recarga os impostos, é quem recebe o IPTU, o avaral, a licença de construção, né? É quem recebe todos os impostos que chegam na cidade, ainda vem as emendas dos governos estaduais e federais para dentro da nossa cidade. Então, o papel do vereador é escutar a população, fazer a reivindicação dentro da Câmara de Vereador. Os colegas vereadores, eu não tenho o que falar dos meus projetos, dos meus requerimentos, que eu já tenho mais de 50 projetos, requerimentos, foi aprovado por todos os vereadores, mas a minha reclamação é essa. Poucos foram atendidos. Alguns dias atrás, nenhum. Mas agora eu posso citar alguns que foi atendido, que foi na rua Ernesto Mariano, lá no bairro São Brás, foi feito quatro quebra-molas, mas foi atendido, a gente tem que agradecer. Quando faz, Nil Júnior, eu tenho que agradecer. Agora, quando não faz, eu tenho que dizer para a população a minha indignação, porque não estou sendo atendido. Foi colocado quatro luminárias, né, lá perto da rua, na rua Floriano Peixoto, no bairro São Brás. Foi feito essas duas coisas no bairro São Brás durante 3 anos. Mas eu tenho pedido do bairro São Brás. Eu fiz requerimento para uma quadra e uma praça do bairro São Brás, porque é uma reivindicação muito antiga da população, né? Calçamento, saneamento, nem se conta. 50%, eu acho que de todos os bairros de Afogados da Engazeira onde eu passo, tem esgoto estourado, tem mato, tem esgoto a céu aberto, né? Tem fezes escorrendo pelo meio da rua, tem buracos. Então não posso chegar aqui na rádio e dizer só situação ao governo e ficar calado e a população sofrendo. Então eu preferi tomar uma posição de um vereador independente, tenho conta a prestar com a população da nossa cidade e cobrar quem tem que fazer, que é o executivo. Agora, quando chegar o momento de começar a campanha, registrar candidaturas, eu vou tomar minha posição, né? Vou tomar minha posição, venho aqui e divulgo quem eu vou apoiar. Eu vou apoiar quem for melhor para Afogados da Engazeira. Eu vou apoiar aonde minhas bases eleitorais tiver a maioria, porque eu não posso também, eu para me eleger, eu tive 300 e poucos votos da primeira vez, não me elegi, fiquei suplente. Tive 573 votos da segunda vez, agora em 2016 me elegi. Para me chegar a essa votação de 573 votos, eu tive que escutar uma base eleitoral. Eu tenho bases eleitorais, tem meus cabos eleitorais, tem pessoas que me ajudam para chegar onde eu cheguei. Então, aonde a maioria desse povo meu que votou em mim, essas pessoas que são cabos eleitorais meu, tiver, eu vou ter que estar junto. Independente que seja Sandrinho, independente que seja Totônio, eu tenho que estar aonde o povo quer que eu esteja. Agora, eu sempre vou me declarar um vereador independente. Em qual palanque eu tiver, o prefeito, ele tem que ter a dignidade de me escutar, porque o que eu estou passando para ele é o que a população me passa. Ele tem que ter a dignidade e a humildade de aceitar minhas críticas, porque minhas críticas são construtivas. São críticas construtivas para melhorar a vida da população. Eu vou dar exemplos aqui. O bairro São Brás estava o posto de saúde fechado de meio-dia a 2 horas da tarde. Um mês passado, eu fui procurar, estava de férias, mas fui lá ver a situação. O que é que acontece? Fecha meio-dia, abre 2 horas. Eu não estou dizendo que os funcionários têm que ficar o dia todo no posto de saúde. Mas, no mínimo, pode deixar a porta da frente aberta, ali da recepção, a porta dos dois banheiros para homem e mulher, e o acesso à pessoa tomar água. Estava ficando fechado de meio-dia a 2 horas da tarde. Uma coisa dessa, eu tenho que cobrar o governo municipal. Eu tenho que cobrar principalmente o secretário, que é o responsável, o secretário Arthur. Eu fiz a cobrança, né? Segundo informações que foi me passado pela própria secretaria, que eu acho que foi o colega Raimundo que falou na Câmara de Vereador. Igor. Que já tinha sido resolvido. Já está resolvido. Lá está tendo acesso à água, ao banheiro, está tendo acesso às cadeiras para o pessoal sentar. Porque eu fui lá, eu fui fiscalizar, que é meu trabalho, né, Júnior? Cheguei lá, tinha senhor de idade sentado no capacete, tinha um sentado na ponta da calçada, outro procurando um pezinho de pau, uma sombra para se sentar. poucos tempos que o pessoal está arrancando também os pés de planta da frente das casas. Quando queria beber uma água, tinha que procurar um vizinho pedir uma água. Então isso é muito chato. Tem pessoas que vêm lá dos campinhos, saída para Queimada Grande, que vêm para o posto de saúde do bairro São Brás, né? E isso vem acontecendo em toda a cidade, em todos os postos de saúde. Eu não posso chegar aqui, ser irresponsável e dizer que está tudo bom, está tudo bonito, está tudo 100%. Então meu trabalho como vereador é fazer as críticas construtivas e quando for resolvido, eu vim agradecer. E pode ter certeza que sempre que é feito, algo é feito, eu agradeço na Câmara de Vereador, que também é transmitido pela Rádio Pajeú e a Afogados FM, que foi um pedido do vereador JK.
Hoje, inclusive, tem sessão. Rivelton, há quem diga que quando, num caso, numa cidade como Afogados, quando você quer bater, não falta assunto, e quando você quer defender, também não falta. Você tem se colocado como vereador da base governista. Em que você tem discordado, por exemplo, na Câmara, como é que tem sido essa sua atuação? A gente sabe que você é o vereador caçula, herdou o mandato aí do... Era suplente direto do Franklin Nazário, que teve que renunciar. E como é que tem esse início de atuação e a sua participação na defesa da gestão Patriotas, contrapondo em alguns momentos argumentos como esses do Wellington JK. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Zé Negão, JK, Tito, todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nós estamos apenas 7 meses na Câmara, né, Nil? E temos buscado, nesse primeiro momento, entender todo o trabalho da Câmara, mas sempre debatendo, em especial nos bastidores, os projetos que existem com o presidente da Câmara, com os colegas da Câmara, e buscando um entendimento que realmente a população seja beneficiada, que seja feita uma defesa para a população. Eu acho que a gente está lá para fazer um trabalho para a população, e a gente tem buscado isso, tem buscado um entendimento, tem buscado fazer ações dentro do município para a população, junto à população e dentro da Câmara da mesma forma. E às vezes algumas pessoas dizem que eu falo pouco na Câmara, mas eu gosto muito de estar escutando. E a gente, escutando, a gente aprende, escutando, a gente tem um entendimento e na hora de agir a gente tem feito a ação que a gente pode fazer dentro de uma estrutura como é a Câmara Municipal, que não é fácil esse trabalho. Eu tenho participado e sempre tenho dito que é muito mais fácil ser veterinário na região, vamos dizer assim, nem em Afogada em Gazeira, na região como a gente é e no estado, do que ser vereador. Eu pensei que era mais fácil, mas não é tão fácil, meu.
Eu vou entender e que ouvintes, você está querendo dizer que é mais fácil mexer com bicho do que com gente na política.
Não é tanto isso, mas é uma coisa que a gente tem visto, eu tenho observado bastante e tenho buscado esse entendimento de trabalhar junto às pessoas, de ver os problemas das pessoas. Tenho trabalhado um pouco diferente em relação a essas questões, como o JK diz, que fazendo requerimentos e tal. Eu tenho ido, em vez de fazer requerimentos, a gente tem ido em loco ver as questões que a população pede, que a população exige, e tenho buscado, dentro da estrutura de quem é responsável por aquilo, tentar resolver. Nem tudo se resolve, a gente não consegue resolver tudo, a gente tem buscado resolver muita coisa, tem conseguido resolver muita coisa, mas não consegue fazer tudo, até porque ninguém consegue isso. Resolver todos os problemas, principalmente do município grande e um município urbano feito Afogado da Engazeira. Um município pequeno em território, mas com uma cidade com muita gente, que é uma cidade grande. E tem problemas demais. A gente vê agora, nesse momento, com essa chuva, com a quantidade de problemas que tem nos bairros, e a gente tem estado atento, tem visto, tem participado, tem visitado, mas que realmente não consegue dar conta de tudo. Mas vejo também, Nil, uma gestão diferente. A gente vê uma gestão na saúde diferenciada, com muita coisa feita, com muitas com muita inovação, com todos os postos de saúde funcionando, né? Problemas tem, eu vejo que tem sido resolvido, a gente tem acompanhado de perto isso, mas a gente vê o avanço. Hoje a gente tem 27 postos avançados, né? No município, dentro da zona rural. E temos 14 postos de saúde dentro do município, postos diferenciados. A gente participa de gestões em outros municípios, visita outros municípios e vê que não tem essa evolução que tem Afogados da Ingazeira. Vejo a saúde muito à frente de muitos municípios, convivo com municípios de outros estados também que participam em algumas ações, mas não vejo a evolução que tem Afogados da Ingazeira na saúde, não só na saúde, mas em outras secretarias como a educação, né? E essa questão da agricultura com água nas comunidades. Quer dizer, tem muita coisa feita. Vejo uma gestão diferenciada, um modelo de gestão diferenciada. Inclusive, o prefeito Patriota teve no início do mandato muitas visitas de vários prefeitos para ver o modelo de gestão. É um modelo de gestão inovador, um modelo de gestão avançado, e eu vejo que é um modelo ideal para o município, né, que escuta, que está participando com todos os secretários, que está tendo reuniões de monitoramento semanalmente. Isso é importantíssimo para que o prefeito saiba o que está acontecendo no município. Então, a gente tem feito o que é necessário, assim, dentro das possibilidades, para que o município continue crescendo e continue com essa boa gestão que está aí.
Você é candidato à reeleição?
Somos candidatos à reeleição, sim. Estamos aqui na Frente Popular, vamos continuar na Frente Popular. Independente de qualquer coisa, a gente está na Frente Popular e vai continuar junto do prefeito José Patriota, né, porque entendo que esse modelo de gestão é um modelo de gestão inovador e ideal para que o município continue crescendo.
Uhum. Você também é candidato à reeleição, né, Raimundo?
Com certeza. Eu, quando disputei, desde a primeira eleição, a primeira não, que era um caso atípico. A gente foi candidato naquele momento por uma circunstância.
Claro. Para cumprir uma função mais política.
Porque, na verdade, a gente sabe que o doutor Arisvaldo, naquele momento, era o candidato. E Totonho veio ser o vice. E o PSB, naquele momento, já tinha um candidato a prefeito, que era Geraldo Campos, professor Geraldo.
Isso, professor Geraldo.
E aí, a gente, para fechar a unidade da frente, Geraldo retirou o nome dele e aí fez um pedido ao partido, é que a gente botasse um maior número de candidatos para poder ver se ele se elegia vereador. E aí eu coloquei, naquele momento, o meu nome também, no dia da convenção, dia 3 de agosto de 88, foi também, era o dia da convenção, foi o dia que eu perdi o meu pai, e aí foi uma eleição praticamente sem muito envolvimento.
Claro.
E naquele momento, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, tive 36 votos, 36 votos. Passei 20 anos sem disputar a eleição, vim disputar em 2008, e aí fui o sétimo mais votado e perdi a eleição para a Joana, Maviael e Erickson.
Tirou
meu mandato. Então, a gente sempre, de lá para cá, tem um grupo que nos ajuda, que está junto a todo momento, e a gente vem escutando esse grupo e também escutando o partido. E eu sempre digo o seguinte, que eu sou um soldado nessa luta. Se o nome servir para disputar a reeleição, o nome vai ser candidato à reeleição. Se o nome não serve nesse momento, tem outra coisa, outra obrigação para fazer, estou disposto a não disputar a eleição e ir também para ajudar o grupo. Então, eu sou um soldado.
E se servir para uma vice?
a gente, eu acho, Nil, que se servir para vice é reconhecimento de um povo. E aí, o meu nome, modéstia à parte, tem sido colocado por alguns amigos que compreendem que a gente, pela história que a gente criou dentro da frente, que poderia ser um nome para vice. E aí eu não tenho, assim, gerado nenhuma especulação, assim, de minha parte, mas a gente também compreende que é um sentimento das pessoas. E aí, se esse nome for escolhido, for da Frente Popular, o nome Unir, eu estou junto.
Se for para ajudar, você
se for para ajudar, eu sou um soldado.
Entendi.
A trincheira que tiver na Frente Popular, contem comigo que eu estou pronto. Passei pré candidato. Hoje a gente se coloca mais ou menos como pré, porque o pré não é candidato, mas sempre ouvindo esse grupo, ouvindo o partido, e a decisão que o partido achar melhor, nós estamos nessa trincheira aí, defendendo a Frente Popular.
Zé, só para deixar claro, você não está como o Igor, que disse que se não for candidato a vice, ou se não for candidato a prefeito, mas mais a vice, numa composição, ele não é a nada. Você não está nesse... Você pode, por exemplo, recuar e ser candidato a vereador, para deixar claro isso.
Nil, isso aí é uma decisão de Igor. No caso, claro. Igor disse, se não for para a majoritária, ele não é candidato a vereador. É uma posição dele. a minha posição não é igual a dele. Por exemplo, coloquei meu nome à disposição do grupo político e da população como pré-candidato a prefeito, entendeu? Se tudo ocorrer dentro das expectativas que está, vai ser mantido. Se não, o próprio grupo tiver uma decisão diferente, eu posso ir para uma vice ou então para vereador, como você falou aí.
Uhum. Entendi. E no caso do Wellington, você confirma que é candidato à reeleição, obviamente. Não sabe ainda, por exemplo, partido. Já pensou em partido, não?
Júnior, hoje meu mandato é no Patriotas, né?
Uhum.
É o partido que eu me elegi. A gente tem até dia 3 de abril para decidir se sai do partido ou fica. Mas meu posicionamento, a gente tem um grupo, independente de partido, a gente tem um grupo e eu pretendo continuar no Patriotas, aonde eu estou. E vou sim para a reeleição, já estive conversando com algumas pessoas, conversando sempre com minhas bases eleitorais, e quero que eu vá para a reeleição, então eu vou para a reeleição, né, e seja o que Deus permitir.
Vamos lá, prazer, Negão, tem Marciano Ostentação parabenizando, e do outro lado tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela está dizendo o seguinte, Zé, está dizendo, Zé Negão, mais uma vez, vai levar um drible de Totônio. O vice de Totônio será Zeza a vice, né? Ou Evângela Vieira. Com mais chances para Evângela pela questão financeira, está dizendo a Ana Paula. E aí, Zé, vai arriscar sair como uma terceira via sem futuro? Que ela diz que terceira via, e realmente terceira via em Afogados não se cria muito em relação a votos. Ela acha que você pode acabar caindo para uma terceira via. O que é que você diz para ela?
Primeiro quero agradecer por ela estar participando do debate, né? A democracia é bom por isso. Ana Paula, o nome dela?
Isso.
Agradecer, Ana Paula, pela você estar participando do debate e dizer o seguinte. Você, por exemplo, como analista político, também, é mais um parabéns que eu quero dar para você. Você está dizendo que se Totonho romper, né? Que não rompeu ainda. Não declarou o rompimento. Vamos aguardar se vai ter, né? Vamos supor que aconteça o rompimento. Aí vai ser dois candidatos da Frente Popular. Ou então um da Frente Popular e o outro vai dizer se está na oposição. Aí você está dizendo que é Evangelho por questão financeira, tem mais chance de que Zeza para ser a vice. E se não for, é Zeza. Aí, no caso, eu não vou ser candidato, como você está dizendo, que a terceira via não existe. Olha, primeiro, é como eu estou dizendo, tem que deixar acontecer. Vamos aguardar se vai ter realmente o rompimento. Segundo, se tiver o rompimento, alguém vai dizer onde é que está. Se vai continuar dois candidatos da Frente Popular, como tinha antes, Arena 1 e Arena 2. Se vai ter Frente Popular 1 e Frente Popular 2. Ou se esse candidato que está tendo rompimento vai querer vir para a oposição. Vindo para a oposição, eu acho que esse candidato vai precisar conversar comigo, né? É meu entendimento, pelo pouco que eu entendo de política. Se ele me procurar para conversar, política se faz com diálogo. Nós vamos conversar. O entendimento vai ser depois do que é que vai acontecer. Portanto, vamos aguardar primeiro, Ana Paula, se vai ter o rompimento. Segundo, também quero dizer o seguinte. Tenho a maior admiração no mundo pela professora Zeza, uma grande professora, uma empresária no ramo da educação. Tenho a maior estima por ela, até porque meus filhos estudaram lá e tinha a maior consideração por ela e ela também pelos meus filhos. Se acontecer, se ela ser vice de Totônio, beleza, não tenho nada contra. Também como eu não tenho nada contra a empresária Evangelha Vieira. Agora, isso é uma decisão ainda que está para acontecer. Só quero lhe dizer uma coisa. Zé Negão, o vereador do Povão, nós hoje temos um grupo político. E esse grupo é sólido e unido. Quero dizer a você o seguinte, Ana Paula. Esse grupo, se por acaso eu não for candidato a prefeito, entendeu? Que pode acontecer. Para onde esse grupo decidir, se unir e decidir a eleição. Isso aí você pode ter certeza. Agora, com quem, se eu não for candidato, não tem nada certo. Quem vai decidir é o grupo político, é a maioria das lideranças que estão, entendeu? São os amigos correligionários. Aonde nós decidir, nós vamos ser o xeque-mate dessa eleição. Pode ter certeza, minha querida Ana Paula.
Aqui o Clodoaldo Gregório, ele está dizendo, tá, torce para a composição de uma chapa Zé Negão com JK. Zé Negão para prefeito e JK na vice. Pode acontecer? Vocês estão se falando, já retomaram o diálogo político? Porque não teve aquela zoada, teve aquela polêmica lá dos votos? Clodoaldo Gregório. Pode ser, JK? Vocês não estão obrigados, não, né?
Bom dia, meu amigo Clodoaldo. Muito obrigado aí pela pergunta. Quero agradecer ao senhor, ou a um jovem, né? Que eu não sei qual a sua idade. Mas, no momento, meu projeto político é para ir para a reeleição do vereador mesmo, né? Mas agradeço também, respeito a opinião do Clodoaldo, né? Que a gente tem que fazer política escutando as pessoas. Mas eu estou chegando agora na política, meu primeiro mandato, né? Posso vir a ser o segundo mandato, não sei quem vai dizer, a população. E para frente a gente vamos fazer o que Deus permitir e a população nos pedir, a gente vai. Mas no momento agora eu não me sinto preparado para ser vice ou candidato a prefeito. Eu quero ir para a reeleição do vereador, porque a gente tem que fazer política com os pés no chão. Mas agradeço muito a pergunta do colega Clodoaldo.
O Arthurzinho da FASP, ele está dizendo para Raimundo, coloque seu nome para vice da frente. A gente falou no primeiro bloco, mas tem vários. Isso é um xadrez tão, tão violento que tem muitas possibilidades. Uma delas é essa, mas não é comum na frente uma chapa pão com pão. Por exemplo, dois nomes do PSB. O Sandrinho praticamente está no Partido Socialista Brasileiro, né? E você acha que teria margem, por exemplo, uma chapa com dois nomes do mesmo partido, quando geralmente faz a composição, tem o PT que pode ser que esteja querendo, tem o Igor que é do PSD, pode ser que esteja querendo. Como é que você vê aí e o que diz ao Arthurzinho que quer que você bote logo o bloco na rua?
Eu quero agradecer o Arthurzinho, ele sabe da nossa ligação, da nossa amizade, e agradecer de coração, Arthurzinho. E há tantas pessoas que se colocam nessa mesma posição. E, Nil, essa eleição vai ser uma eleição diferenciada. Ninguém surpreenda. Não é só o caso de Afogados. Porque acabou as coligações. Então, como era ali 5, 6, 8, 10 partidos, vai diminuir aí muito essa quantidade de partidos. Então, vai ter 2, 3 partidos no máximo de cada coligação da majoritária. E onde vier acontecer essa chapa pão com pão, não é novidade para ninguém.
Não vai ser um absurdo.
Vai ser um absurdo, como já foi em outros anos. Carnaíba, por exemplo, já foi com quantos partidos? Não estou dizendo que vai ser o caso de Afogados, mas estou fazendo uma referência aqui no todo, porque vai diminuir muito os partidos. Então eu quero agradecer o Arthurzinho e dizer que se isso vier a acontecer, eu não sei como é que o que é que significa essa questão pão com pão, se é ruim ou se é bom, mas com pessoas de bem, se onde vier a acontecer, eu acho que quem ganha é o município.
Então, a expressão nem quer dizer a coisa boa necessariamente, nem ruim, depende da leitura. É a mesma coisa do candidato a prefeito de um partido e o vice do mesmo.
Sei.
Por isso que chama um pão.
Não, eu entendo, eu compreendo essa questão. Agora, esse nome que dão aí, pão com pão, eu sei que é do mesmo partido. Agora, se muitas vezes usa isso do lado pejorativo, entendeu, Sinil? Então, assim, a minha posição, eu já deixei bem claro aqui, que sou um soldado, até porque esse soldado, nessa luta da frente, porque, assim, o modelo de gestão que foi bem, como foi colocado aqui com o Rivelton, foi instalado em Afogados, o povo tem compreendido, porque a última pesquisa que saiu em Afogados, dá ao prefeito Patriota 89,2% de aprovação. Então, essa forma de fazer política, de fazer gestão em Afogados, isso deu certo. E não deu certo só porque é patriota, mas é a forma que ele instalou no município e nas grandes construções que foram feitas. Por exemplo, a gente pergunta lá no Miguel Arraes qual a diferença de ali ter um presídio e ter aquela belíssima praça que tem hoje lá no Miguel Arraes. O que é que o povo queria? Era aquele presídio ou era aquela praça? Que a gente passa ali todas as noites e vê a quantidade de gente ali se beneficiando daquele serviço que foi feito ali. A água na zona rural. Rapaz, a quantidade de litro de água que foi de 2013 para cá, que se construiu, que se conseguiu levar a casa da população. Então, tantas coisas, isso aí, a educação, quantas medalhas conseguiram os filhos das pessoas que moram no nosso município? 168 medalhas foram conseguidas de 2003 para cá. Ouro, prata, bronze. Na saúde, como bem Rivelto falou, a quantidade de pontos de apoio que as pessoas se deslocavam muitas vezes de um local bem distante, e aí foi conseguido fazer um ponto de apoio, e aí mudou a vida daquelas pessoas. E a gente tem lutado mais ainda, eu apresentei um requerimento agora esses dias, pedindo que fosse feito um ponto de apoio na Serrinha, para que pudesse diminuir a distância, ou para Caiçara, ou para Dois Riachos, ou para o Alto Vermelho, que pudesse ser construído naquela localidade ali. Então, assim, muito dinheiro foi investido, veio muito dinheiro para Afogados, muito dinheiro foi investido, a quantidade de ações que veio para o nosso município, e nessa gestão que o prefeito Patriota instalou, que a Frente Popular instalou em Afogados, com o Patriota e Sandrinho, e a equipe de governo, quem ganhou foi a população. Então é muita coisa. A gente tem, por exemplo, o agricultor familiar, quanto foi investido em 2012 e quanto foi investido em 2019. É uma coisa de você até ficar surpreso, porque em 2012 foi apresentado, foi investido 70 mil, em 2019, 245. O que representa isso para quem mora no campo, para aquela família, 245 mil reais, mil reais, né? Então, isso é avanço. A água, 314 poços foram perfurados no município. A quantidade em 83 comunidades, 6,8 milhões de litros que é oferecido hoje à população rural do nosso município. E tantas coisas, se a gente fosse falar aqui, ia chegar às 11h20 e a gente não podia sair. Então, a gente vai vendo o modelo de gestão que foi instalado, o compromisso do prefeito Patriota e de sua equipe, Sandrinho, e a sua equipe de governo, e aí a população tem compreendido. E essa compreensão que dá 89,2 de aprovação, não é porque Patriota é feio, porque se fosse bonito, porque se fosse por boniteza, eu acho que essa aprovação era lá embaixo. Porque a gente mesmo conversando a cabeça, o nariz...
Não, então, não diga que ele é feio não, porque eu vou discordar. Pelo
amor de Deus. Então, isso é gestão que foi feita em Afogados da Ingazeira. Então a população tem reconhecido...
Zé Negão tá ficando bonitão aí, né, Zé? Por quantos quilos você perdeu?
Só 48, Nil.
48.
Então, Nil, isso que vem acontecendo, tantas coisas que vai vir ainda, a gente falta um ano de gestão do segundo mandato. E eu tenho certeza que nesses meses que falta aí, vai ter muitas novidades no nosso município. Então, isso é o que representa a Frente Popular, isso é o modelo de gestão que foi instalado aqui em Afogados e que quem tem ganho com isso aí é o povo de Afogados. Então, nós continuamos juntos e um soldado a defender isso aí.
Rivelton, a pergunta aqui é de Gislaine Tamires. Quero agradecer ao Raimundo, eu estou fechando já, vou fazer a pergunta para o Rivelton, vou agradecer a todo mundo, mas Raimundo, tem horário? Eu queria que você agradecesse já aos ouvintes, agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui conosco, tá, Raimundo?
Eu que agradeço a você pela compreensão, eu lhe falei antes, isso, em off exato. Aqui, o motivo de sair 11h20, porque eu tenho umas crianças que estão estudando e a gente tem esse compromisso de pegar, são crianças certo. De 7 e 8 anos e eu vou sair. Então eu quero agradecer a você pela compreensão, agradecer a população que tem essa paciência de nos escutar, agradecer aos três vereadores que estão aqui e dizer à população que nós estamos sempre à disposição do povo de Afogados. Muito obrigado, um abraço.
Muito bem. Rivelton, você sendo eleito, o que é que vai propor para melhorar a educação no município? A Tamires deseja que você siga em frente, deseja boa sorte e faz essa pergunta.
Agradeço a Gislaine. A gente tem, trilhado em várias áreas. A gente se propõe muito na área, na verdade, da veterinária. A gente tem trilhado bastante, tem trabalhado bastante em prol da caprina ovina cultura, né? Em prol dessa problemática de cães, dando apoio a ONG, Amigos Pets, que estão precisando demais e a gente tem feito um trabalho com elas e vão ampliar esse trabalho com Márcia, com todas as pessoas que participam dessa ONG, que eu acho que é importantíssimo porque estão tirando os animais da rua e tirando o animal da rua a gente está promovendo a saúde. Então tem várias áreas que a gente tem trabalhado e dado apoio, fazendo o melhor que a gente pode, né? Na área da saúde, a gente não tem esse total envolvimento na área da educação, desculpe, da educação, de estar próximo da educação, na gestão de educação. Mas a gente tem estado próximo, sim, da infraestrutura, da agricultura, da saúde. Não é? A área de educação não é muito a minha praia. Isso tenho que ser sincero. Claro. Não é? A gente não adianta estar aqui querendo mascarar o que não faz. Eu acho que a gente tem que falar o que faz, tem que estar à frente do que tem buscado fazer, e a gente tem feito muito na agricultura, a gente tem feito muito junto à saúde, e nós vamos buscar cada dia mais melhorar isso, trabalhando junto com a população.
Muito bem. Bom, eu já estou na reta final, eu tenho os ouvintes ainda participando aqui, tem alguns ouvintes concordando com as críticas que o Wellington JK fez em relação ao posto de saúde, tem alguns áudios aqui, vamos ouvir alguém, diga.
Aqui quem está falando é um morador da rua João Vareliano, em busca que algum vereador, alguma pessoa aí, veja a escuridão dessa rua que está abandonada. Lixo na Praça do Cemitério, que é um local que não devia ter e tem, e a luz, os postos não têm luz, e eu queria que vocês aí, vereadores, dessem uma olhada, tomassem de conta nessa rua aí, que está uma rua abandonada. Obrigado.
Bom, está aí o reclame dele, pedindo para vocês observarem essa questão. Você diga.
Bom dia, Neu Júnior. Eu estou ouvindo o debate dos vereadores aí. E quero dizer a você que sobre o problema do postinho de São Brás, é verdade o que o Elton está dizendo, só que eu não sabia que tinha resolvido esse problema aí, das pessoas ficarem no sol, não ter acesso à água, nem a banheiro. Então, a última vez que eu fui fazer uma ficha lá, fiquei surpresa, porque a menina saiu, aí disse, olha, eu vou deixar isso aqui aberto para vocês terem acesso ao banheiro, tomar água e ficar sentadinha aí. Até eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí as pessoas disseram, foi um milagre. Então, parabéns para o Elton. E que ele
cortou aqui
e que ele continue sendo assim, fazendo isso, que só vai beneficiá-lo. Parabéns para ele. Ele usa o São Brás.
Pronto, está complementando aí, está reforçando essa questão do posto de saúde especificamente. É isso. Quero agradecer aos outros ouvintes que participaram. Já estamos já estourando o tempo. O Galego Marcineiro está pedindo para fazer um paredão no beira, na beira rio. E diz que vão esperar acontecer uma tragédia, tá fazendo essa observação. O Galego, outras demandas aqui que estão surgindo, tem umas que a gente pode encaminhar a quem de direito. O Liédio Santos, de Cajazeiras dos Marques, está dizendo que se os vereadores e prefeito trabalhassem 44 horas por semana, ganhando o mínimo, o interesse em trabalhar seria melhor, haveria menos disputa de cargo. Está fazendo a crítica dele aqui. O Raimundo já encerrou, vou pedir para os demais encerrarem. Quero agradecer o Wellington. Você teria alguma coisa a acrescentar, Wellington?
Na minha primeira fala, eu tinha anotado algumas coisas aqui de alguns bairros que eu queria complementar, né, Júnior? Eu queria dizer também que, assim, às vezes tem pessoas que às vezes falam assim, mas você é só vereador do bairro de São Brás? Eu digo, não, eu sou vereador de toda a cidade. Todo vereador representa Afogado da Ingazeira, né? Não só um bairro. Então, para não ficar no ar, dessa forma que eu falei aqui, que eu citei só algumas coisas que eu tinha pedido do Baixo São Brás, eu queria só complementar. O Baixo Sobreira teve o pedido da Berta Selle, que tem 3 anos que eu fiz o pedido do saneamento e calçamento, o asfalto, que fica a critério do prefeito, até porque ele que administra o dinheiro público. Né? É um pedido que já era da antiga colega, da ex-vereadora Antonieta, que estava naquela casa legislativa, eu desengavetei, né? Igual diz o Matuto, e coloquei em requerimento e foi aprovado e não foi resolvido também pelo governo municipal. Tem a rua Dom José, que ontem estava rolando uns vídeos aí nas redes sociais, que está um lamaçal só, uma rua que já é calçada, né? Foi feito calçamento na Dom José, em uma transversal da Dom José, mas escoa barro, lama, esgoto estourado, e eu estava vendo esse vídeo também. Eu quero dizer ao pessoal do Sobreira da Dom José, que foi um requerimento meu desde 2017, estou esperando o governo municipal resolver,
Tem a questão da travessa também, ao Dom José, que o esgoto estava escoando pelo meio da rua. Eu fui lá, fiz uma baixa assinada com o pessoal, trouxe a reivindicação, mas essa o governo resolveu esse probleminha lá na rua, na travessa ao Dom José. Tem a rua 11, a rua 12 da residencial Dom Francisco, quadra C e quadra D, que foi um pedido do colega, né, de um colega meu, que é da quadra D e quadra C, rua 4 e rua 5, que foi prometido em palanque pelo governo municipal, que iria fazer após a campanha. A gente já estamos há 3 anos, né, da campanha anterior, e não foi resolvido também. Então, assim, isso é tudo pedidos que a população vem a mim. No bairro São Francisco tem a rua Ezequiel Alves do Santo, que eu estive conversando com um colega, Jeová da Rifa, desde 2017 também que a gente fez esse pedido, né? É um grotão que tem atravessando lá duas ruas, a rua rua Ezequiel Alves dos Santos, né? Ele até disse assim: ó, JK, cobre o pessoal lá e diga que a carne já foi tirada, só tá as costelas. Ele quis dizer porque vem a chuva todos os anos, vai tirando o barro e vai ficando só o pedregulho e pedras e buraco, né? No bairro São Francisco, no bairro Zido Leite, foi pedido por mim, que eu quero agradecer a diretora da escola, Giselda Simões, né? Que foi atendido, né? Ficou faltando a climatização, que era parte do governo municipal fazer, mas as rampas da quadra e os banheiros para pessoas com deficiência, eu fui lá visitar em 2017, e eu fiquei sabendo que já tinha um recurso naquela escola, né? Uma pessoa me falou que já tinha um recurso, e eu cobrei a diretora, fui lá, e foi resolvido, né, os banheiros da escola Giselda Simões, que isso é uma coisa que é um dinheiro interno dali de dentro da escola, que já estava, né, para ser resolvido. No bairro Bosch tem alguns serviços que foi pedido por mim, questão da sinalização, né, e daqueles quebra-mola que tinha sido retirado. Eu fui a Sertânia e conversei com um diretor de lá e foi feito na época, mas aí foi uma coisa diretamente com o DENIT. E queria pedir aqui também, mais uma vez, ao DENIT, aos órgãos competentes, ao governo municipal, que providenciasse. A gente sabe que quebra-mola, para quem dirige todos os dias, é uma coisa meio que chato. Principalmente para mim, que tenho uma deficiência e uso meu carro adaptado nas mãos, embreagem, freio, acelerador. É muito complicado, mas evita também acidentes. Teve aquele acidente na saída ali para Carnaíba, ali também para Ibitiranga, né, onde faleceu 2 jovens, de Santa Cruz da Baixa Verde, ou de Triunfo, eu acho que foi de Triunfo, né, Júnior? Que faleceu as 2 jovens, e o acidente foi com o colega Daniel do Dirmanche, né, que foi uma coisa inevitável, né, não teve como, foi um acidente. Ele não vinha embriagado, é um cara que vive trabalhando, um cidadão de bem, e teve esse acidente. Aí eu pergunto, se tem alguns quebra-mola naquela região, será que ambos das partes não tinha vindo mais devagar, o carro eu acho que tinha diminuído aquela velocidade? A gente sabe que aqui em Nova Brasília teve vários acidentes fatal, com morte, e após fazer os quebra-mola só teve um, porque o cara vinha rápido, né, e a caixa de som da mala veio para o banco traseiro, mas não teve acidente fatal mais depois daqueles quebra-mola. Tem a saída aqui também para Guaraci, que é um pedido antigo da população, é uma coisa também que eu já enviei para o DENIT, um ofício pedindo para fazer aqui na entrada da Gangorra. É um local, né, Júnior, que é muito apovoado, bastante apovoado. Tem crianças que vêm esperar o ônibus na escola, tem idosos que atravessam da Gangorra para o outro lado da pista. Então, assim, queria pedir que, pelo menos nesses locais, onde tem pouca frequência da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos órgãos fiscalizadores, que tivesse esses quebra-mola nas entradas da cidade para diminuir esses acidentes, principalmente onde tem os apovoados. Eu quero agradecer aqui ao colega Nil Júnior, a gente sabe que o tempo já está se encerrando, quero agradecer ao colega Rivelto, a Zé Negão, a Tito Barbosa, ao colega Raimundo, que não está presente, mas quero agradecer pelo debate, e agradecer a todo o povo de Afogado da Engazeira e a quem nos escuta agora através da Rádio Pajéu. Muito obrigado,
Nil Júnior. Muito bem. Zé, fecha aí respondendo o Sandro Pereira, ele quer saber se você não está sendo candidato, se colocando como candidato para tentar uma vice na chapa de Totoni. Aí você pode agradecer, que é uma coisa que certamente lhe pergunta também. O Sandro Pereira quer saber.
Sandro, primeiro quero agradecer por você estar participando e quero lhe dizer o seguinte, Sandro. Mais uma vez, vou repetir. Eu sou o único candidato da oposição em Afogado da Engazeira. Essa questão de vice não tem nada a ver, meu querido. É a mesma coisa. Totoni não pode ser meu vice, não. Já que você perguntou se eu podia ser vice de Totoni. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa que eu quero dizer à população de Afogado. é que Afogado não vai ficar sem ter um candidato na oposição. Eu sou pré-candidato a prefeito pela oposição de Afogado da Engazeira, com apoio de todas as lideranças do Estado que faz parte de oposição. Entendeu? Além dos deputados, tem Armando Monteiro, tem Mendonça Filho, tem o prefeito de Jaboatão, tem o prefeito de Pau d'Alho, enfim. A oposição do Estado está junto. Eu quero dizer que Afogado não vai ficar sem ter um candidato de oposição. Essa questão de eu lançar meu nome para ser candidato a vice de Totônio ou de A, B ou C, isso não existe. Entendeu? Pode ter certeza disso, meu amigo Sandro. Até porque, em pesquisas internas, quando coloca meu nome no confronto contra Totônio ou contra Sandrinho, eu passo de 35%.
Mas não tem uma pesquisa que você avisou que ia fazer, que ia soltar, ou não teve isso? Como é que foi?
Não foi feita a pesquisa.
Não foi feita
ainda? Não foi feita. Essa daí, que eu disse a você que ia ser registrada, não foi feita. Tá para ser feita agora em março. Entendeu? Quando eu for essa viagem em Recife, é que nós vamos decidir. Agora, como eu estou dizendo, em pesquisa interna, quando coloca meu nome, tanto contra Totonho como contra Sandrinho, eu tenho acima de 35% dos votos. Quer dizer que a população de Afogado está mostrando que necessita que tenha um candidato de oposição. Aí por isso que eu estou dizendo e vou repetir, meu amigo Sandro. Deixa as coisas acontecer. A Frente Popular está se decidindo aí se vai se permanecer unido, entendeu? Ou se vai ter um racha. Quando é que vão declarar esse racha? Porque a população toda está assistindo isso aí, você sabe, né, Júnior?
Todo mundo de stand-by esperando.
Entendeu? Todo mundo esperando. Mas de uma coisa eu tenho a certeza, minha pré-candidatura está de pé, meu grupo, nós estamos unidos, é um grupo sólido, entendeu? Todo mundo já viu o potencial do grupo na eleição passada com a quantidade de votos que os deputados tiveram. E esse grupo, algumas pessoas que não sabem, hoje triplicou, tem mais de que três tantos a mais de lideranças e de pessoas envolvidas dentro desse grupo. Portanto, eu quero dizer, nosso grupo, entendeu? É o que se mostra, nós decidimos a eleição de Afogado da Engazeira. Okay. Portanto, quero agradecer aqui ao vereador LJK, o vereador Rivelto, o vereador Tito Barbosa, a você, Nil Júnior, e a toda a população de Afogado da Engazeira, e dizer que estou à disposição de todos. Okay. Muito obrigado.
Muito obrigado, Zé. Obrigado, Rivelto.
É, eu que agradeço, Nil, agradecer aqui aos colegas presentes, o LJK, Zé Negão, nosso amigo Raimundo, que teve que sair, e dizer que a gente está aí trabalhando em prol do município de Afogados, que está buscando o melhor para a nossa população, que está se envolvendo em várias ações, em várias áreas da nossa administração pública, e sempre buscando o melhor para a população. Eu aqui agradeço a todos, agradecer a população de Afogados da Engazeira por essa oportunidade de ser vereador no município, e vamos à luta aí, em prol do município de Afogados da Engazeira.
Muito obrigado, Rivelton, a Raimundo, a Zé Negão, a JK.